Bem-vindas e bem-vindos ao 21º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Cá seguimos em dezembro pela Rádio Olavide em Sevilha, capital do sul da Espanha, com muito mais partilhas no ar. E já estamos no último mês de 2021.
Pues sí, Giselle, el año se acaba y agradecemos a nuestros oyentes alrededor del mundo por sintonizar Un Mundo de Lengua Portuguesa un año más. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y mucho más. Quedaros con nosotras en este mes que ya es navideño, así que cuidaros, mucha salud y feliz Navidad.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida.
Olá, Gisele, olá, companheiras e olá, ouvintes. Um prazer estar aqui uma vez mais.
Professora Elizabeth França.
Olá, meninas, e desde já, um Feliz Natal.
Professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. Que tenhamos um Natal de luz e um ano novo com mais saúde, paz e solidariedade.
Que assim seja, Gabriela. E para continuar o nosso programa natalino, recebemos mais uma vez a colaboração da querida portuense Maria João Barbosa.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. E já é Natal! Fiquem na nossa sintonia, que o programa de dezembro acaba de começar. Eu já ganhei o meu melhor presente natalino, antecipadamente. Filho, a mamã ama-te daqui até à lua.
Muchos besitos a tu niño, Maria João. E com nosotras, em clima de Navidad, la presencia muy especial siempre de Miriam Toro a los controles. Y es que sin ella no hay programa ni tampoco edición. Así que, muito obrigada, Miriam, y feliz Navidad.
Esta es la primera emisión en territorio hispalense y arredores de un programa en portugués na Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Y ya va aquí o nosso imenso bem-haja, a Rádio Olavide e a nossa gestora, Noélia Cameron Nunes. Obrigada!
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Hola, hola, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raul Palomo e sou um estudante de doutorado de etnologia na Universidade de York. Eu sou de San Salvador, El Salvador, e eu moro na cidade de Toronto desde 2015. Minha investigação de doutorado é focada em grupos musicais comunitários que empregam tradições culturais únicas. Por exemplo, ahorita estou trabalhando com a Orquestra de Mandolinas de Toronto, que tem como origem a comunidade ucraniana no Canadá. É excelente, pois o bandolim sempre me fascinou, e ouvindo maestros como Hamilton de Holanda e Danilo Brito, me fizeram querer aprender português para poder compreender os textos de história de choro, teoria musical e bandolim. O bandolim é um instrumento incrível e muito interessante. Obrigado pelo seu tempo. Adeus.
E agora, Maria João, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário?
Meninas, sabem que nem sempre as pessoas celebram o Natal no inverno, pois não? É o caso do Brasil, por exemplo, que festeja as festas natalinas em pleno verão.
É verdade, Maria João. Só morando na Europa ou em outros países com estações invernais em dezembro para sentirmos esse friozinho gostoso do fim do ano, que combina bem com temas natalinos. No Brasil, o inverno é no meio do ano e só faz muito frio e até neva na região sul e em algumas regiões do sudeste.
Pois,
O Brasil é imenso e com muitos climas, até pode nevar no sul. Mas comecei essa história de falar do frio, porque há muitas obras escritas em português que citam a estação gelada do ano para essas bandas de cá, em textos natalinos. Um destes textos, e que gosto imenso, faz parte da obra Cancioneiro, de Fernando Pessoa, e quero recitá-lo, com muito carinho, desejando-vos um Feliz Natal.
Então, Maria João, és a nossa poeta do mês de dezembro, porém, bem agasalhada.
Chove, é dia de Natal. Chove, é dia de Natal. Lá para o norte é melhor. Há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem quadra e o Natal a quem o fez. Pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. Fernando Pessoa, em Cancioneiro.
Que bonito, Maria João.
Obrigada pela partilha, Maria João. E boas festas.
Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas de dezembro.
Chamo-me Maria, sou aluna da professora Paula Querido do Centro de Línguas da Universidade de Vigo. Há 2 anos comecei a estudar português, já que precisava da língua para fazer um máster. Hoje continuo a frequentar as aulas de português porque gosto da língua e tenho a vantagem de ser parecida com o galego. Sou muito feliz em continuar aprendendo.
Seguimos com o 21º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje no bloco de entrevistas do mês de dezembro, uma convidada muito especial. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide a Cônsul-Geral do Brasil em Madrid, Sra. Gisela Maria Figueiredo Padovan. Ela é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo e ingressou na carreira diplomática em 1991. No Brasil, antes de assumir a Diretoria-Geral do Instituto Rio Branco, em 2018, foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares, assessora do Gabinete do Ministro de Estado e assessora do chefe do Departamento de Organismos Internacionais. No exterior, serviu na missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas e nas embaixadas em Buenos Aires, Washington, e novamente em Buenos Aires como ministra conselheira.
Cônsul-Geral Gisela Padovan, muito bem-vinda ao nosso 21º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia contar brevemente aos nossos ouvintes como começou a sua carreira diplomática?
Minha carreira diplomática, curiosamente, começou por uma inspiração feminina. E, ao contrário de vários outros diplomatas, eu não tinha uma vocação, nunca tinha pensado em ser diplomata. E foi exatamente o acaso que me fez um dia abrir o jornal e ver a seguinte manchete: paranaense é a primeira colocada no Itamaraty. Eu tinha uma noção do que era o Itamaraty, mas achava assim quase inacessível para mim, que era de fora da carreira, nunca tinha pensado nisso. Quando eu vi que era uma mulher, me deu assim um estalo e falei, ah, eu vou ser também diplomata. E a partir daí comecei a estudar e me dedicar à preparação para o exame do Rio Branco. Foram praticamente 2 anos de estudo bastante intenso até o exame, que eu considero uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. E hoje é ainda mais difícil porque a competição aumentou muito. Eu, a última posição que eu tive em Brasília foi ser exatamente diretora do Rio Branco. E eu sempre pensava com a minha equipe, ah, acho que agora eu não entraria não, porque agora a competição é realmente duríssima, o que nos permite, para nosso benefício, que realmente os melhores entrem. O Itamaraty, como todos sabem, é um lugar de excelência. A gente tem uma história de século e que começa assim, que tem um ponto alto com o Barão do Rio Branco, que definiu as nossas fronteiras, que é uma das características essenciais de um Estado, é ter fronteiras, e não ter problemas de fronteiras é uma grande vantagem, por isso é um dos meus grandes ídolos. Enfim, sempre querendo puxar um pouco para o lado da questão da mulher, que como todos que me conhecem sabem que é um assunto que me interessa muito, me mobiliza muito, a minha história é um exemplo da importância da representatividade, da importância de ter mulheres em posições de liderança que possam inspirar outras mulheres a acreditarem no seu potencial, porque muitas vezes a mulher não acredita, como eu, que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, é importante que a gente acredite que nós somos capazes, busquemos nossos sonhos, nossos objetivos, sem hesitação, com muito foco e dedicação, que foi o que eu fiz e que muita gente que está no Itamaraty hoje fez. Então, convido a todos que estão me ouvindo, principalmente as mulheres, que se esse é o seu sonho, venha, se esforce, se dedique muito, sem dúvida, mas ir atrás do sonho é fundamental.
Sabemos que serviu na missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Qual a importância do papel da mulher nestas missões diplomáticas que cada vez mais dão visibilidade ao trabalho feminino nos grandes órgãos e instituições mundiais?
Meu primeiro posto no exterior foi efetivamente a missão do Brasil junto às Nações Unidas, onde eu estive de 97 a 2000, sob a chefia do embaixador Celso Amorim. Experiência difícil de repetir, de tão intensa. A importância de ter mulheres em posições de liderança, seja nos órgãos internacionais, nas embaixadas, nos governos, nas empresas, é o que as mulheres podem agregar de diverso e de rico. Por que digo isso? Porque você não pode deixar mais da metade, aliás, da população mundial fora do mercado de trabalho, do mercado da produção, da cultura, da criatividade. As mulheres têm uma enorme contribuição a dar. E se ficarem fora, nós estamos perdendo metade do potencial de inteligência do mundo. Outro elemento é a diversidade. Todos sabemos que as mulheres e os homens são diferentes. Já houve livros a respeito. Então, a mulher pode dar um enfoque, talvez mais empático, talvez por ser mãe um pouco mais cuidadoso com a pessoa, com alguns outros valores que não, sem qualquer demérito para os valores mais masculinos, mas vamos ter os dois, vamos ter um ambiente diverso. Durante toda a minha carreira, eu estive cercada de homens. Posso dizer que 80% das reuniões, dos eventos, havia 10 a 15% de mulheres. E é o que acontece, inclusive, nos postos do Itamaraty, nas embaixadas, nos cargos de chefia. Só para mencionar, nunca tivemos uma mulher ministra de Estado, nunca tivemos uma mulher secretária-geral do Itamaraty, que é o segundo cargo, nunca tivemos uma mulher embaixadora em Washington, Londres, Paris ou Buenos Aires, tivemos pouquíssimas mulheres nas posições mais altas do Itamaraty, contam-se nos dedos. Então, eu acho que isso é uma área que a gente ainda tem que trabalhar muito para poder se beneficiar da diversidade que existe no mundo.
Cônsul-geral Gisela Padovan, no seu vasto currículo, é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo. Qual a relevância da língua portuguesa no seu ofício e o que a mesma representa como língua internacional e pluricêntrica nos dias atuais?
Bem, de fato, eu me formei em Letras, na USP, português, inglês e grego. Grego clássico, que devo dizer que ficou meio enferrujado. Ficou clássico para mim também. Mas o inglês foi muito útil para a minha carreira diplomática. O português é tudo, porque o português é instrumento pelo qual a gente narra a nossa história, a história das nossas tradições, da nossa cultura, nossa arte, nossas crenças. Tudo é o português. Internacionalmente, o português também é uma marca distintiva do país e da cultura que cada um representa. No caso, eu represento o Brasil. Então, eu disse ali no seminário e repito aqui, é fundamental a promoção da língua portuguesa porque ela agrega valor, inclusive econômico. Não é à toa que países como a França despejem 1 bilhão de dólares por ano na promoção da língua francesa por meio das alianças francesas, ou a China despeje 10 bilhões, isso há 10 anos atrás, eu não tenho dados atualizados, mas 10 bilhões para a promoção dos institutos Confúcio que estão no mundo inteiro. Então, o Itamaraty efetivamente se preocupa com a promoção e a divulgação da língua portuguesa. O Brasil inspirou a criação da CPLP, que reúne os 8 países que falam português, e mais a Guiné Equatorial, que de língua espanhola ficou um pouco solitária na África. E nós temos uma política de promoção da língua, porque é através, por meio da língua, é que a gente vai manter, contar a realidade brasileira, contar a história do Brasil, mostrar ao mundo quem nós somos. E é a língua que vai nos unir como nação. Então, o português, além de ser a nossa ferramenta de trabalho cotidiana, ele é um valor que nós gostaríamos de expressar no mundo. Nós gostaríamos de difundir, de que conhecessem a beleza da nossa poesia, da nossa música, da nossa literatura, do nosso teatro. E em tudo isso está a língua. Então, a língua está no centro, é ela que conta a nossa história, é a ela que recorremos quando precisamos argumentar ou contar a nossos filhos o que nos aconteceu, contar a história do nosso país. Então, a língua portuguesa é central no trabalho diplomático e temos de lutar, inclusive, para que a presença da língua esteja mais forte, porque a língua portuguesa, infelizmente, não está ainda nem nos grandes cursos de línguas mundiais, ou seja, espalhada pelas universidades do mundo, e nem nos organismos internacionais como língua oficial, onde ela só é oficial nos organismos regionais e na CPLP, mas não nos organismos globais como as Nações Unidas. Então, esse é uma pauta que eu acho que, inclusive, a gente deveria trabalhar junto com Portugal. O português tem a vertente brasileira e a portuguesa, mas é uma língua só.
Agora vamos directamente a São Paulo.
Professora Camila Wotan Vilela, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho docente na área de português como língua estrangeira?
Oi a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite da professora Gisele. E como meu tempo é curtinho, eu já vou direto à resposta. A minha entrada no universo do português como língua estrangeira, na verdade, se deu de uma forma um pouco diferente, porque eu comecei na área editorial e não como professora e não na sala de aula realmente, né? Eu fui estagiária da SBS, né? SBS é uma editora que muitos conhecem como a editora do Bem-vindo. Então, por um ano e meio mais ou menos, eu fiquei trabalhando lá na SBS e foi a Suzana Florice que me apresentou esse universo do PLE, né? Então, eu fiquei um tempo lá trabalhando na editora. Fui a Portugal, eu fiz um intercâmbio no Porto, quando eu estava na graduação em letras. Esqueci de dizer, né, que eu sou graduada em letras pela PUC São Paulo. E fiquei 6 meses lá no Porto, e na volta eu não sabia muito bem ainda o que fazer, eu não sabia se eu continuava na área de editora ou não. E surgiu a oportunidade de finalmente, realmente começar como professora de português. Eu já tinha experiências anteriores como estágios de observação lá na PUC, mas aí de fato a coisa começou de verdade com alunos particulares. Isso foi em 2012, então no próximo ano eu faço 10 anos como professora de português para estrangeiros. Às vezes eu nem acredito, passa tão rápido, né? Tantos alunos já fizeram parte dessa história, já dei aula para alunos de quase todos os continentes, então é diariamente uma alegria, um prazer. Uma coisa muito especial para mim. Eu amo meu trabalho e todos os dias eu sinto uma alegria muito imensa de fazer o que eu faço. Eu também fiz mestrado, meu mestrado foi em literatura brasileira. E bom, ao longo desses quase 10 anos, eu acho que os meus dois principais projetos que aconteceram, que eu gostaria de destacar, foram o canal Brasileirices e o grupo Sol Brasil. Acho que são os meus dois grandes queridinhos e projetos tão especiais para mim dentro do PLE.
Idealizou o canal Brasileirices no YouTube e faz parte da equipe de docentes do grupo Sou Brasil. Pode contar-nos um pouco destes projetos e dos seus mais recentes trabalhos em aulas de PLE?
Bom, então eu vou começar falando do canal Brasileirices, um canal no YouTube que já existe desde 2015 no mundo. Começou sem grandes pretensões, vamos falar a verdade. Meu objetivo sempre foi ter um pouco desse papel de divulgar a língua, ajudar pessoas que queriam aprender português, divulgar a cultura brasileira, falar um pouco de literatura brasileira também, já que eu sempre tive essa veia tão forte da literatura brasileira. E o canal Brasileirices, desde então, já me rendeu frutos maravilhosos. Já foram alguns projetos que aconteceram, eu já conheci muitas e muitas pessoas, inclusive pessoalmente, né? O mundo da internet é uma coisa muito louca, a gente consegue se conectar com tantas e tantas pessoas que às vezes nem dá para entender a dimensão, né? Dentre os projetos, eu destaco um dos mais recentes, eu diria que foi o projeto Viajando pelo Brasil, as 5 regiões. Um projeto que foi bem ousado, assim, durante os primeiros meses de pandemia, que tinha como objetivo fazer videoaulas das 5 regiões do Brasil. E além dessas 5 regiões, ou melhor, além desses vídeos que foram ao ar para o YouTube, esse projeto também rendeu um e-book. E aí tem esse lado, assim, do Brasileirices, que com o tempo me proporcionou, que é desenvolver material didático, né? Então, eu já fiz alguns e-books de português para estrangeiros, alguns jogos. Então, é uma alegria também muito imensa saber que o Brasileirices, de alguma forma, proporcionou isso. Acho muito legal mesmo. E falando um pouco do grupo Sol Brasil, o grupo ele já existe há alguns anos, pouquinhos anos, na verdade. Mas eu já conhecia a professora Graziella e a professora Lucila, que hoje tenho a alegria de dizer que são minhas sócias, e a gente criou esse grupo com o objetivo de focar especialmente nos professores. Então, eu gosto muito do meu trabalho por isso, né? O Brasileirices consegue dialogar mais diretamente com alunos e o grupo dialoga com os professores. Então, a gente desenvolve muitas capacitações, mesas redondas, palestras. Há 2 anos a gente desenvolve um congresso de português como língua estrangeira, que é o nosso maior desafio de todos. E esse ano a gente teve um projeto muito bonito e que rendeu frutos incríveis, que foi o Línguas Distantes. Então, fizemos algumas capacitações para professores, ensinando como ministrar aulas para alunos que a gente chama de línguas distantes, como, por exemplo, chinês, coreano, russo. Então, a gente está sempre em contato, procurando temas interessantes e inovadores para a gente se conectar e poder compartilhar cada vez mais com os professores de todo o mundo.
A terceira entrevistada deste 21º programa O Mundo da Língua Portuguesa fala conosco diretamente de Fortaleza, capital do estado do Ceará.
Professora Carmen Lima, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide, na cidade de Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, aqui da Universidade Pablo de Olavide. Muito obrigada, professora Gisele Mendes, pelo convite. Bom, minha experiência docente com língua portuguesa na universidade começou já com o ensino de português para estrangeiros em um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, no Nordeste do Brasil. Esse projeto estava sob a orientação do professor, então mestre, atualmente doutor, Albert Uchoa. Era uma única vaga, eu estava no início da licenciatura, eu fui aprovada na seleção e tive a oportunidade incrível de começar minha carreira já ministrando aula de português para estrangeiros, para pessoas de vários países, como Argentina, Holanda, França, Estados Unidos, todos na mesma sala. Eram pessoas de diferentes idades, níveis de escolarização diferentes, diferentes níveis de português também, e eu lá com eles vivendo a minha primeira experiência. Foi aí que comecei também minha experiência como elaboradora de materiais didáticos, porque eram turmas muito heterogêneas. Então, tinha que ter um material que atendesse às necessidades dos alunos, né? Então, além disso, nós estamos falando do século passado, né? Isso não é uma hipérbole, tá? Não havia quase nada, né? Foi um desafio enorme. Porém, é nítido que eu adorei as experiências, não é? Tanto de professora como de elaboradora. E sigo apaixonada por essa área até hoje. Hoje eu entro nas minhas turmas de hispanofalantes, com manuais didáticos muito mais adequados, materiais online, sites, portais, YouTube. Nossa, está quase o paraíso, né? Mas no começo era bem difícil. Mas valeu muito a pena, foi um divisor de águas para mim.
Criou a página Além Mar, com foco no ensino-aprendizagem de língua portuguesa como língua materna e estudos na área de PLE. Conte-nos um pouco deste trabalho e do projeto com a revista Efeito Coliteral.
A página Além Mar, ela tem como objetivo divulgar conteúdos associados à área de língua portuguesa, especificamente português como língua não materna. Então, lá são divulgados cursos pagos ou gratuitos, materiais didáticos, jogos, congressos, sugestões de leituras acadêmicas, curiosidades sobre a língua portuguesa. A nossa intenção é realmente colaborar com a formação de professores, né, que ministram aula de português no mundo todo. Então, diariamente são colocados conteúdos pertinentes ao ensino, à aprendizagem de português, né, principalmente como língua não materna. A revista Efeito Coliteral é uma iniciativa do Carlos Ribeiro, que me convidou posteriormente para entrar, né, na coordenação. E é uma revista literária, gratuita, digital, mensal, que, acima de tudo, é um material autêntico, né, de qualidade, que nós podemos, inclusive, utilizar nas nossas aulas de língua portuguesa para discutir os textos com os alunos. E a grande vantagem é que nós temos não só o texto, mas também imagens belíssimas que podem também servir, né, de insumo para as discussões, nossas discussões em língua portuguesa. E aí houve um casamento, digamos, desses dois projetos muito interessante em maio do ano passado, quando, em homenagem à língua portuguesa, nós fizemos um curso de escrita criativa voltado para professores de português e língua não materna. E, com os professores participantes, nós criamos a edição plural, que é exatamente uma edição em homenagem à língua portuguesa, em que esses professores autores escreveram, com tudo que aprenderam nas nossas oficinas, textos muito interessantes. Nós convidamos professores de várias partes do mundo e fotógrafos também de várias partes do mundo para ilustrar a revista. Ficou realmente uma revista muito, muito, muito bonita. E aí eu já deixo aqui o convite, né, para todo mundo acompanhar aí os dois trabalhos, né? No Facebook nós temos a página do Além Mar, facebook.com/AlemMar Língua Portuguesa. E no Instagram, o contato da revista Efeito Coliteral é efeito.coliteral. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos.
E agora, nossa seção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão de esta rádio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y chicas, ¿cuál es la novedad musical para este mes de diciembre?
Vamos a ouvir a canción Olhar Adiante, da angolana Aline Frazão. Só na caixa.
Mais suave. Já me tornei fã desta talentosa cantora de um país dos Palop. E agora, professora Gisele, qual é a sugestão para o nosso ou a nossa colega docente em aulas de PLE com esta doce música angolana de Aline Frazão?
Olha, Maria João, uma letra que também pode gerar várias atividades em aulas de PLE. Uma das minhas sugestões é que os docentes na nossa área trabalhem o tema da escrita criativa com as frases quando o sol nasce na minha terra, quando vejo a gente da minha terra e quando eu digo adeus à minha terra. Podem surgir desta prática produções textuais e narrativas poéticas também com as palavras caminho e caminhante. Fazendo um paralelo com a frase caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, do poeta espanhol Antônio Machado. E, professora Gabriela, qual é a tua sugestão com esta letra?
Para mim, essa canção fala de exílio, de estar longe do próprio país, Por isso, pensei em uma atividade interativa que pode ser feita na própria sala de aula, se houver acesso à internet, ou pode ser enviada como tarefa de casa para posteriormente ser debatida em classe. Funcionaria mais ou menos assim. O professor poderia selecionar versos chaves da música e pedir que os alunos falassem sobre o país deles, utilizando as palavras ou as imagens que acreditem que são representativas daquilo que o verso diz. Por exemplo, para o verso, quando vejo gente da minha terra. Aqui, os alunos poderiam trazer palavras ou imagens que descrevam as pessoas do seu país, tanto fisicamente como também a personalidade, etc. Para o verso, quando eu digo adeus à minha terra, não nego a saudade também, os alunos poderiam indicar lugares, situações, elementos, pessoas, sabores. Por exemplo, se tem saudade de certos pratos típicos, alimentos típicos, bebidas, pensando no país de cada um. Ou então o verso, meu olhar só sabe olhar adiante. Para esse caso, os alunos poderiam usar palavras ou imagens que ilustrem como eles imaginam ou como eles esperam que seja o futuro dos seus países e deles próprios. Para poder facilitar, o professor pode apresentar um exemplo sobre o seu próprio país e então os alunos vão ter este exemplo como uma referência para fazer a atividade.
Ah, ótimo! Ótimas dicas e sugestões de atividades com essa excelente letra da nossa angolana que já participou de outros programas do Mundo da Língua Portuguesa. E não percam na nossa página web no Facebook e no nosso Instagram a letra que acabamos de comentar. Até o próximo Lala Canta. E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Obrigada, Gisele. Hoje, a dica é conhecer o trabalho da presidente da ABM, Atividades Brasileiras em Madrid, Regina Storniolo Machado. Natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, Brasil, ela é licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é idealizadora fundadora da ABM.
Regina Storniolo Machado, muito obrigada pela sua participação no primeiro programa emitido em português de Sevilha pela Rádio Olavide. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou o projeto da ABM na Espanha?
Claro que sim, Gisele. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa associação aqui nesse maravilhoso programa da Rádio Olavide. Então, lá pelo ano 2003 ou 4, não lembro exatamente, várias amigas entramos no Orkut e fizemos um grupo. Esse grupo foi crescendo e, de repente, surgiu aquela vontade de conhecer as pessoas pessoalmente. E esse grupo existe até hoje no Facebook e se chama Grupo de Mulheres Brasileiras em Madrid. A partir desse grupo surgiram amizades muito bacanas, solidariedade e ajuda sempre direcionada à comunidade brasileira. Nos juntávamos para rir e falar em português. Pessoalmente, eu sentia falta de atividades em português para as crianças. As minhas filhas nasceram e se criaram aqui, e na nossa casa sempre a gente celebrou o Natal brasileiro, com a figura do nosso Papai Noel. A Atividades Brasileiras surgiu como tal no ano 2015, porque queríamos fazer um encontro de Natal e, para isso, era necessário formalizar a associação. Duas amigas entraram na minha onda e hoje somos 7 pessoas na junta diretiva da ABM e uns 30 voluntários que estamos aqui, unindo a comunidade brasileira e prestigiando em nossos eventos o trabalho dos nossos conterrâneos na Espanha.
Já estamos no final do ano e com certeza a ABM terá eventos relacionados com a época natalina. O que já se pode saber sobre essas atividades e os próximos eventos para 2022?
Estamos muito felizes por poder voltar a reunir a criançada com o nosso querido Papai Noel no sétimo encontro de Natal, programado para o dia 11 deste mês. Com as devidas precauções, cantando em português as canções de Natal, curtindo um conto especialmente criado para a ABM e com a presença do nosso querido Papai Noel, que traz um livro em português para os nossos brasileirinhos. Para o ano 2022, temos previsto o Carnaval Infantil em fevereiro. Sempre aproveitamos essa festa para mostrar um pouquinho do nosso rico e maravilhoso folclore para a criançada. Em março, temos o nosso encontro entre mulheres. Sempre contamos com a presença de profissionais brasileiras que nos apoiam e oferecem seus conhecimentos. Temos um espaço para bate-papo e confraternização entre mulheres. Sempre, sempre entre mulheres. Não é nada machista, mas as mulheres também precisamos de um espaço sem homens e sem crianças.
Que maravilha, Regina! Muitos eventos da Atividades Brasileiras em Madrid já para 2022. E quais são as redes sociais da ABM?
Querida Gisele, te agradeço a oportunidade de falar sobre a nossa associação e convido a todos os ouvintes a seguir as nossas redes sociais. Todos os dias temos uma postagem em português no Instagram e no Facebook. Sigam-nos, Atividades Brasileiras em Madrid. Um abraço a todos e feliz ano novo.
Chegou o bloco, só mais um detalhe, mas não é só um detalhe. Ana, o palco é todo teu.
Muito obrigada, Gisele. Eu sempre muito feliz de estar aqui com este bloco. E cá estamos para falar outra vez do meio ambiente, da natureza, da fauna e flora e temas afins de algum país da Cplp. E olhem só. Onde será que fica a maior praia do mundo? Uma dica, fica em um país da Cplp.
Pode ser em algum país dos PALOP?
Não, Maria João, não fica nem em África. Fica mesmo na América do Sul, no saudoso Brasil das nossas companheiras Gisele, Elizabeth e Gabriela.
Ah, pois, tamanho imenso Brasil com todo aquele litoral. Que maravilha!
É sim, Maria João, um cenário impressionante. Localizada entre a Barra da Lagoa dos Patos, no Balneário do Cassino, e o Arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai, a isolada Praia do Cassino é considerada a maior praia do mundo, segundo o Guinness Book. De um total de 220 quilômetros de praia, 180 são totalmente desertos. É um cenário que inclui aves migratórias, leões e lobos marinhos, dunas preservadas e mar agitado para a prática de surf e até destroços de um navio que encalhou no local em 1976.
Eu, como uma boa praieira, já estou louca para conhecer esta praia, hein, Ana?
Olha, Elizabeth, pois pode ser uma grande aventura este passeio. E é que nessa praia, imensa faixa contínua de areia, não há hotéis, nem estabelecimentos comerciais, ruas e, se calhar, nem sinal de telefone. As águas agitadas e frias são pouco convidativas e seu acesso é para poucos visitantes aventureiros. Ainda assim, esse é um dos cenários litorâneos mais impressionantes do sul do Brasil. Também não posso deixar de citar aqui que um dos destaques naturais deste destino são as dunas costeiras do Cassino, um impressionante cordão arenoso formado pela ação de ventos locais e fixado pela vegetação, cujo destaque são as margaridas que florescem na primavera. E por aqui fica o bloco Só Mais Um Detalhe de dezembro.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de dezembro?
Muito bem, Gisele. No Litera Preta de dezembro, hoje trago aos nossos ouvintes, queridos e queridas, um pequeno conto angolano, somando as vozes de Angola neste programa natalino, já que o Lala Canta deste mês foi com a bela presença vocal da cantora angolana Aline Frazão. Lerei o conto O Leão e o Lobo, que faz parte da obra do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, organizada por Amélia Arlete Mingas.
Ah, eu adoro contos africanos do Espalope. Somos todas ouvidos, Elizabeth.
Muito obrigada. O Leão e o Lobo, conto dos Ambundu. O leão rugiu. No mundo inteiro, não há ninguém que possua minha força, só o meu amigo elefante, Nigola Anini. E a formiga vermelha de Malemba poderão competir comigo. Ao mesmo tempo, o lobo apresentou-se e falou: Mentiste, leão, quando disseste que no mundo ninguém tem a tua força. O sabe muito e o braço no ar são os mais poderosos. O leão fitou e, enraivecido, perseguiu por montes e vales. Por fim, desistiu. Eis porque ambos se odeiam: o leão, porque disse uma mentira, e o lobo, por o ter desmascarado. Para saberem mais sobre estes contos, sugiro que leiam a obra de Elly Chatelain, na publicação Contos Populares de Angola, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1964. Boas leituras e até janeiro com mais um Litera Preta.
E agora, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia de dezembro?
Temos uma grande notícia, Ana. A Associação de Estudos Lusófonos, Lusophone Studies Associations, LSA, terá a sua próxima conferência no arquipélago do Açores, em Ponta Delgada, São Miguel, de 29 de junho a 2 de julho de 2022. Esta conferência será realizada e organizada em conjunto com o Centro de Estudos Humanísticos, CEU, e o Centro de Humanidades, CHAM, da Universidade dos Açores. O tema da conferência é Mulher, Gênero e Interseccionalidade no Mundo Lusófono. Acolherá trabalhos individuais, painéis temáticos e mesas redondas sobre temas diversificados, tais como diásporas, gênero, educação, cinema, história, direito, literatura, migração, raça, religião, entre outros. O prazo para a apresentação de proposta individual ou proposta temática mesa redonda é ainda neste ano, até 15 de dezembro de 2021. Para mais informações sobre este grande evento, é só acessar a página oficial da Associação de Estudos Lusófonos, https://lsa.app01.yorku.ca/.
E por aqui fica o nosso 21º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até 2022 e boas festas!
Adeus, queridas e queridos ouvintes, e Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Tchau e Feliz Natal. E não deixem de escutar os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org.
Tchau, Feliz Natal e bem-vindo 2022.
Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo e até janeiro.
E agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol é nosso lar.